Jorge Viana, de fato, esse assunto tomou conta, eu diria, de um tema tão importante junto à opinião pública brasileira, que é a violência que estamos aí presenciando, assistindo, em relação à caminhada dos movimentos sociais. E Vossa Excelência foi muito feliz hoje. Aqueles que cometem atos, que eu considero crime de honra, e Vossa Excelência também, são infiltrados. Não são aqueles que estão ali para pressionar, para contestar, para protestar legitimamente. Mas quem faz isso não se esconde atrás de máscaras, como dizíamos hoje pela manhã. E aqui agora no cafezinho nós conversávamos, e Vossa Excelência dizia, e eu também concordava na mesma linha, agora eu não posso concordar com um cidadão entre com uma bomba dentro de um ônibus e dizer que tudo bem. Não é tudo bem, não. Esse cara tem que ser preso, tem que ser desarmado e tem que responder pelo crime cometido. É isso que nós estamos debatendo. Ou vão querer uma manifestação de 100 mil, 10 mil ou 30 mil, o camarada vai lá, de novo, com uma bomba, enfim, disposto a matar pessoas, e nós vamos dizer que tudo bem? Então não há razão de ter legislação, não há razão de ter judiciário, de ter legislativo, executivo, para ajudar na coordenação da ordem, da liberdade e da democracia. Ninguém aqui vai ferir a liberdade, pelo contrário, nós todos sempre aqui apoiamos os movimentos da chamada jornada de junho e de julho. E serão sempre bem-vindos, inclusive aqui no Parlamento. Com essa preocupação, presidente Jorge Viana, apresentamos na Comissão de Direitos Humanos um requerimento que não vai prejudicar a votação, como acordei ontem com Vossa Excelência, aqui no plenário, do projeto que quer inibir a violência nos protestos. Vamos realizar na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública para debater esta violência, chamando o sindicato, a federação, meu amigo Schroeder, por exemplo, que, diga de passagem, foi um dos coordenadores da minha primeira campanha como deputado federal constituinte, ele cuidava da imagem e divulgação, chamando o meu amigo Schroeder, que é presidente da Federação Nacional do Jornalista, chamando o sindicato que é de Brasília, chamando o sindicato de outros estados para discutir essa questão da violência. Claro, chamaremos o Ministério Público, chamaremos a Secretaria de Direitos Humanos da Presidente da República, chamaremos todos aqueles que quiserem debater formas de respeitar a liberdade soberana dos movimentos, mas não aceitar que quadrilhas entrem no meio para esculhambar um protesto legítimo que o nosso povo entenda que deve fazer. Então, quando hoje dialogamos pela Rádio Globo, né, num programa nacional, ou fizemos num alto nível, e que ninguém queira aqui dizer que a gente está contra as liberdades. Pelo contrário, é em defesa da liberdade de ir, de vir, da liberdade de imprensa e dos protestos, que nós não queremos que matadores de aluguel ou coisa parecida se infiltrem no movimento para agredir covardemente a nossa gente. Essa é a nossa posição e por isso falei tanto. Depois daquele pronunciamento de ontem, né, do Jorge Viana, tanto eu como você, acho que falamos tanto para a imprensa que deu até problema de conexão aí com algumas rádios e mesmo TV, que nós falamos só a verdade, o que estamos falando é a verdade. Eu duvido que tenha alguém em sã consciência que seja contra a gente defender as manifestações, mas dizer não, violência, assassinato, espancamento, isto não. É só isso que nós estamos dizendo, e é isso que nós vamos debater aqui, sem prejuízo nenhum. Se o Senado entender que esse tema tem que ser votado amanhã, será votado amanhã. Se o Senado entender que é a semana que vem, será a semana que vem, não terá prejuízo nenhum de, na comissão, nós discutirmos com todos aqueles que estão se sentindo de uma forma ou de outra, violentado, agredido, ou mesmo aquele que se sentirem que pode diminuir a sua liberdade, para que a gente faça esse bom debate na Comissão de Direitos Humanos, como já encaminhei e todos os convidados já ajustaram que estarão conosco. Mas, senhor presidente, como eu dizia ontem, eu vou insistir muito aqui na questão do acordo da renegociação da dívida. Eu disse que ontem eu iniciava uma contagem regressiva. Eu dizia ontem, faltam 23 dias para vencer o prazo para a renegociação da dívida ser votada aqui no plenário. Hoje, faltam 22 dias. Amanhã faltarão 21, na sexta faltarão 20 e na segunda eu estarei aqui falando dos dias que faltam. Eu estou convicto, se houver o mínimo de vontade política, dá para votar até antes do carnaval. Para não ficar naquele quase que chavão popular, né? Que no Brasil tudo acontece depois do carnaval. Vamos votar, é 15 dias úteis. Eu sei que os 15 dias úteis não esgota o prazo de 30 dias, mas como 30 dias cai em pleno carnaval, vamos votar o projeto negociado por unanimidade na Câmara dos Deputados, negociado com o Executivo, ajustado com os líderes, que seria no máximo 30 dias, sendo que, me lembro aqui, o senador Renan Calheiros, ao encerrar a sessão, falou que seriam 15 dias úteis. Portanto, meus colegas de parlamento, líderes de todos os partidos que assumiram essa responsabilidade, eu estou confiando na palavra de vocês. Estou confiando, inclusive, na palavra do ministro Mantega, que eu estava na reunião de líderes, com o governador Tarso Genro presente, onde o ministro disse que o projeto é bom. Ele não é contra o projeto. Nem aquele que fala do acordo que fizemos sobre o comércio eletrônico, que está lá na Câmara. Ele também disse que não é contra. Podem votar lá e votar esse aqui. Só pedia que naquele momento não fosse votado. Eu insisti para votar. Eu insisti. Mas respeitei a opinião final e, claro, da maioria, que disseram que, no máximo, em 30 dias, senador Eduardo Suplicy, que nos acompanhou muito nesse debate, a matéria será votada. Me lembro e repito de novo, o acordo aqui foi 30, mas o presidente Renan diz que é 15 dias úteis. Eu sou daqueles que, apesar de algumas controvérsias, eu diria, de que seria votado em dezembro, não foi, seria votado em primeira semana de janeiro, não foi, agora foi ajustado para que no máximo em 30 dias, a partir de 5 de fevereiro, hoje então só faltam 22 dias para que os estados brasileiros possam continuar pagando, mas de forma decente, que atualmente é uma fórmula indecente, que é a IGPDI, que vai depois com mais 6 até 9%, que é lá do tempo da inflação que ultrapassava até 100%. Não cabe mais isso. Por isso que o novo ajuste renegociado, acordado com o próprio Executivo, vai para o INPC e seria a taxa Selic ou 4%, o que fosse menor. Se a taxa Selic for menos que 4%, chegar a taxa Selic. Enfim, senhores senadores, amanhã eu voltarei de novo para falar desse tema, mas por fim aqui ainda eu quero registrar, presidente Jorge Viana, uma carta que recebi, um documento que foi encaminhado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Fumo e Alimentação de Santa Cruz e região, o líder Sérgio Luiz Pacheco. Um ofício que o sindicato encaminhou também à União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, que passo a ler rapidamente. Ilustríssimo senhor Geraldo Iglesias, secretário regional da UITA, vimos pelo presente pedir o apoio da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação no sentido de reverter o quadro de incertezas que ronda os trabalhadores da Philip Morris desde a troca da direção da empresa em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Desde a mudança da direção da Philip Morris, passou a adotar decisões que vão contra os interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras e das próprias boas condições de trabalho naquela empresa. Na segunda quinzena de dezembro, a empresa, mesmo pagando os direitos, exigiu o esforço redobrado de cada trabalhador, até desumano, na busca de cumprir as metas. E os supervisores, diretores, só diziam que isso era uma orientação da empresa a nível internacional. Tudo bem, é orientação, mas não podemos também ir para a linha quase do trabalho escravo. Por isso que o sindicato está mobilizando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação, entidade de todos os sindicatos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, pedindo que haja um movimento de solidariedade aos trabalhadores da Felipe Morris lá em Santa Cruz. Estamos pedindo o apoio da população no sentido que evitem, se não houver uma negociação, os produtos da Philip Morris fabricados em 50% com o suor, o sangue dos trabalhadores na busca dos seus salários. A carta é longa e muito bem escrita e muito dura, porque eles têm certeza que haveremos também de contar o apoio dos trabalhadores a nível internacional na nossa luta pelo resgate ao respeito dos trabalhadores da Philip Morris. Reiteramos voto de estima e apreço, Sérgio Luiz Pacheco, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo e Alimentação de Santa Cruz do Sul. Senhor presidente, aqui eu termino. Quero aqui deixar todo o meu apoio. E reiteramos a importância de que haja um entendimento entre empregado e empregador. Não é possível, seja qual seja a empresa, que se sinta no direito de atropelar o trabalho decente, o salário decente e as condições de trabalho decente dos nossos trabalhadores. Por isso que o Brasil, infelizmente, é um dos campeões do mundo em acidente no trabalho. Uma relação de trabalho que não tem como base a sustentação, o respeito e fere a Constituição e a CLT, fere toda uma luta histórica dos trabalhadores que conquistaram esses direitos no Brasil, que é o trabalho decente. Faço um apelo aqui à direção da empresa Philip Morris, no sentido de que se estabeleça uma negociação com o sindicato. E é mediante patamar de entendimento no campo da razoabilidade, como eu digo sempre, é que podemos avançar. Somente o confronto entre uma parte e outra não levará a nada. Mesmo discurso que fiz hoje, fiz ontem também, em direção aos metalúrgicos lá do Polo Naval de Rio Grande, e pedi que a Petrobras assuma a responsabilidade das terceirizadas ou das quarteirizadas, quinteirizadas, que não estão pagando e nem assegurando condições decentes para os trabalhadores numa situação de um calor de mais de 42 graus na rua, agora dentro das plataformas chega a quase 70 graus e não tem ventilador e nem sequer uma água gelada. Isso é inadmissível. Aí eu termino, senhor presidente, não precisa nem protelar, e agradeço muito a Vossa Excelência por me conceder esses minutos a mais, e tenho certeza que tanto a Petrobras, em audiência pública que faremos aqui, como a empresa, no caso aqui, Philip Morris, também vai atender esse apelo que eu faço aqui. Li o documento dos trabalhadores, mas me coloco aqui muito mais como mediador, tanto na questão do Polo Naval lá de Rio Grande, onde estive lá, almocei com eles, vi de perto, vi a greve e disse que traria esse debate aqui para a Tribuna do Senado, como estou fazendo nesse momento. É isso, senhor presidente, peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos.